Estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor. Como sempre, todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas. Cumprimento a todos os queridos ouvintes que estão participando conosco nesse programa. Desejo que Deus abençoe a todos com a sua graça, com seu amor e sua proteção. Como sempre, nós temos uma pergunta para o dia de hoje, para ser respondida com base bíblica, conforme aquilo que Deus escreve em sua Sagrada Escritura. A pergunta que nos foi encaminhada para o dia de hoje é a seguinte: a igreja não está contradizendo o que Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, ao publicar obras de caridade feitas por alguém? Esse é o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje nesse programa. É um assunto que se refere a aquilo que Cristo diz sobre esmolas lá em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Antes de passarmos para qualquer reflexão, nós vamos ouvir um hino, um belo hino, com a súplica: Vem Espírito Divino. Nós necessitamos sempre da inspiração, da direção do Santo Espírito, do Espírito Santo, para nos guiar em tudo, também na reflexão na palavra de Deus. Por isso, vamos ouvir agora: Vem Espírito Divino.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Depois desse belo hino, eu quero ler uma reflexão que traz o título Ajudem Uns aos Outros. Especialmente nesse tempo de dificuldades em que nós vivemos, como é importante que os cristãos olhem para as necessidades dos outros, para o sofrimento dos outros e busquem ajuda para aquelas pessoas. Então, essa reflexão é do livro Castelo Forte, Meditações Diárias, do nosso devocionário, do ano de 2002. E foi escrita para o dia 8 de outubro daquele ano. E hoje nós estamos também no dia 8 de outubro. E, coincidentemente, o assunto que eu queria abordar estava exatamente nesse dia 8 de outubro. A reflexão está baseada em Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10. E eu passo a ler esta reflexão. Que recomendação inusitada! Ajudem uns aos outros. Eu mal consigo dar conta dos meus problemas e ainda devo ajudar aos outros. Melhor é cada um cuidar de si mesmo. É duro constatar que sempre mais nós pensamos desse modo aqui nesse mundo. Mas não é sem razão que isso acontece, pois dispor-se a carregar as cargas dos outros implica sair do conforto, abrir mão do comodismo, deixar-se desinstalar do seu comodismo. Um bom exemplo para isso é a história do bom samaritano, aquele que, além de ajudar a pessoa que estava ferida à beira do caminho, levou-a a uma hospedaria e continuou caminhando junto dela. Ajudar é isso. Não apenas fazer uma caridade esporádica e depois virar as costas. Ajudar aos outros requer muito investimento pessoal. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo é muito envolvente em Gálatas capítulo 6. É possível, porém, acolher essa recomendação ainda de outro modo. Entre aspas, ajude uns aos outros. É uma palavra dirigida à comunidade. Não se trata apenas de uma exigência que é imposta a mim, mas também da possibilidade de que eu seja ajudado quando eu estiver em necessidades. Há muitas pessoas que sofrem caladas e não conseguem repartir suas dificuldades com ninguém. Isso as torna amarguradas, porque não veem saída para os caminhos dos quais se envolveram ou foram envolvidas. O apóstolo Paulo lembra que não precisa ser assim. Nossas cargas podem ser compartilhadas. Na medida em que nós ajudamos, também podemos nos abrir para sermos ajudados. A comunidade cristã é um espaço privilegiado para viver esta prática que o apóstolo escreve no versículo 10. Devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família da fé. E não somente a estes, mas a todas aquelas pessoas que de nós necessitam. Esta é uma das reflexões importantes para o momento atual. Nós temos tantas pessoas que sofrem ao nosso redor, nem sempre só problemas financeiros ou de saúde. São problemas de angústia, de falta de ânimo na vida. São pessoas que passam por uma série de dificuldades. E nós, como cristãos, devemos olhar com este amor de Deus em nós, nós devemos olhar para as outras pessoas e ajudá-las dentro daquilo que é possível da nossa parte. E o autor dessa reflexão termina essa reflexão com uma breve oração que eu vou ler. E se você que está assistindo esse programa quiser acompanhar, fique bem à vontade. Bondoso Deus, nós agradecemos pelas pessoas com as quais convivemos e partilhamos a fé. Dá que em nosso convívio aprendamos de Ti a repartir nossas dores e as nossas alegrias. Guarda-nos e protege-nos sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Depois dessa reflexão, nós vamos ouvir uma nova canção, exatamente com esse pensamento. O título da canção é Pelas Dores Deste Mundo, Ó Senhor, Imploramos Piedade. Vamos ouvir esta bela canção.
Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Teu Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz. Bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Vamos agora para a pergunta que nos foi encaminhada. Eu repito a pergunta. A igreja não está contradizendo o que Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, ao publicar obras de caridade feitas por alguém? Vamos analisar essa pergunta e vamos, em primeiro lugar, ler o texto ao qual se refere o que enviou essa pergunta. O texto de Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Estimados ouvintes, estimados espectadores desse programa, pergunte ao pastor. É interessante essa pergunta e nós vamos olhar o texto dentro do seu contexto, em primeiro lugar, para encaminhar a resposta. Quando a gente lê o capítulo 5, 6 e 7, os três capítulos do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte do Senhor Jesus, nós vamos encontrar lá como Jesus corrigiu, antes desse texto do capítulo 6, que nós acabamos de ouvir, Jesus corrigiu algumas distorções que os escribas e os fariseus faziam da lei dada a Moisés no Antigo Testamento. Então, a partir daí depois, o Senhor Jesus passou a enfocar aspectos bem práticos da vida dos cristãos, incluindo aí a piedade e toda a nossa conduta religiosa como cristãos, a nossa vida prática do dia a dia. E quando nós olhamos o primeiro versículo desse texto lido, esse primeiro versículo é uma introdução aos versículos 2 em diante, nas quais o Senhor Jesus apresenta três exemplos claros com o mesmo enfoque: a esmola, a oração e o jejum. Para explicar o princípio geral do primeiro versículo, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Então, ele fez essa colocação geral, o princípio geral, e aí ele exemplificou com dar esmolas, com o jejuar, com o orar, para que então os cristãos tivessem uma postura correta diante de Deus e diante da sociedade em que vivem. Por que era feito isso? Por que Jesus está falando assim? Exatamente porque ele observava o contexto que estava acontecendo. Porque era muito comum naquela época que os escribas e os fariseus dessem esmolas para as pessoas mais desprovidas de recursos. Faziam orações públicas e jejuavam. E para quê? Para qual a finalidade? Está claro no texto, para então serem admirados, para receberem essa admiração e os elogios e os aplausos de pessoas que eram assistidas com as suas esmolas. Eles procuravam a promoção própria, a honra e a glória pessoal. Eles procuravam se apresentar como benfeitores e eles queriam ser elogiados. Eles eram os bons daquele tempo, se consideravam assim. Apesar de os fariseus e escribas agirem de tal modo, movidos por puro interesse egoísta, é possível que sejam imitados por pessoas religiosas também em todos os tempos, que pensam em conquistar favores de Deus ao fazerem obras sociais, ou para serem aplaudidos, ou para conseguirem méritos diante de Deus para a sua própria salvação. Salvação por obras, o sinergismo, que é um grande equívoco. Quem lê o Evangelho entende a mensagem da graça salvadora em Jesus Cristo. Quando tem em vista especificamente o que é deles, não do próximo e muito menos a glória e a honra de Deus. É centrar neles a importância de tudo o que estão fazendo. E o Senhor Jesus usou então o mau exemplo dos fariseus da época, do comportamento deles, para nos dissuadir, para nos desviar da busca da própria honra, da própria glória, em vez de buscarmos em tudo a glória e honra de nosso Deus Salvador, nosso Criador e nosso Santificador. Qual deve ser, então, de acordo com esse texto, a motivação de tudo que nós fazemos como cristãos? A motivação nunca deve ser a nossa honra pessoal, a nossa projeção pessoal, a nossa afirmação diante dos outros da sociedade. Mas fazendo boas obras, em uma delas dando esmolas ou dando socorro material às pessoas, nunca deve ser esta visão de nós querermos nos promover, mas deve ser tudo para a honra e glória de nosso Deus. Deus conhece as nossas motivações e a motivação é de tudo aquilo que nós fazemos. Qual deve ser então a motivação real, verdadeira, ao ajudarmos pessoas? Deve ser por amor de Deus em nossos corações e por consequência nós amamos aos nossos irmãos, então nós devemos fazer isso por amor. Como diz Michel Quais no livro Construir o Homem e o Mundo, ele diz: amar é dar-se sem interesses próprios para si. Amar é o que Deus fez enviando seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Diz assim em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Este amor de dar-se. Assim, quando nós fazemos alguma coisa, nós devemos nos dar e ajudar as pessoas sem interesse de recompensa. Sem interesse de recompensa. Especialmente não pensar que conseguimos com isso, fazendo alguma obra, conseguindo favores diante de Deus. Deus, para nossa salvação, não depende de nossos méritos, de nossas ações, porque elas são totalmente incapazes, imperfeitas, de nos reconciliar com Deus. Deus conhece a nossa vida. Por isso ele fez este alerta, porque ele sabia que isso é uma das fraquezas humanas de autopromoção, de egoísmo, de vaidade pessoal. Com Deus, os meios que nós usamos nunca justificam os fins. Os meios devem ser de acordo com a finalidade correta daquilo que Deus propõe para nossas vidas. Então, estimado que mandou essa pergunta para esse programa, o modo justo de ajudar o próximo é fazê-lo secretamente, como diz o texto lá. Não fazer disso, como diz o texto aqui da nova tradução, diz assim: não devemos trombetear, a expressão que usa aqui. Usar uma trombeta e anunciar com sons fortes: olhem para mim, olha o que eu estou fazendo. Não é isto que Deus quer em nossa vida. Deus não quer dar a sua honra para a honra de pessoas. Disse alguém, até se eu sempre lembro daquilo que eu faço e quero projetar isso diante dos outros, é porque eu estou fazendo muito pouco. Então, A pergunta é a seguinte: a igreja não está contradizendo quando publica ações de caridade, ações de ação social, ações de socorro às pessoas? Ela está contradizendo o que Cristo está dizendo? Publicando, Cristo aqui diz, as obras devem, a esmola deve ser dada em secreto. E quando nós publicamos isso, não estamos contradizendo? Se nós publicarmos, ou se alguém, uma pessoa ou a igreja publicar, simplesmente para promoção da vaidade pessoal, da honra própria, para que sejam glorificados pelos outros, então está errado. Então, realmente estamos contradizendo. Mas quando nós fazemos e publicamos as obras da igreja, as obras dos cristãos, nunca deve ser feito pela própria pessoa, para não ser olhada como alguém que promove a si próprio. Mas a promoção e a divulgação dessas obras, elas estão perfeitamente de acordo com outro texto bíblico. Eu vou citá-lo. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras dos cristãos podem ser vistas por todos, não para elogio pessoal, mas para que as pessoas vejam as boas obras dos cristãos e vejam lá a presença de Deus e comecem a glorificar a Deus por aquilo que Deus faz através das pessoas, dos cristãos. É Deus que age, capacita as pessoas, dá recursos para as pessoas para que possam ajudar os outros. Então, se Deus nos capacita, se Deus nos supre com muitas coisas, com sabedoria, com bens materiais, e isto é usado para socorrer pessoas, então a honra e a glória cabe ao nosso Deus. Então, Jesus se contradisse nas suas duas orientações que deu no Sermão do Monte. Ele disse assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Esta frase, esta colocação que ele fez em Mateus capítulo 6, versículo 1, ela contradiz o que ele tinha escrito, falado um pouco antes do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 16, onde ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não, não há contradição. Uma coisa condena a vanglória pessoal, a tentativa de se projetar egoisticamente para receber honra, elogios, em vez de honrarmos e elogiarmos e jubilarmos diante da graça de Deus, que Deus concede a tudo. A questão, então, é: a quem deve ser dada a honra e a glória quando nós fazemos obras? A quem? É o Senhor Deus dos céus e da terra. Quando os discípulos de Cristo fazem as suas boas obras, uma delas é aqui no texto dar esmolas, quer dizer, ajudar financeiramente, materialmente as pessoas, outros vão perceber isso. Nós nem precisamos divulgar. Se a motivação e a conduta dos cristãos forem corretas, Deus será glorificado e pode causar um impacto positivo na vida das pessoas, para que elas também busquem ao Senhor Deus e glorifiquem ao Deus Criador dos céus e da terra e o benfeitor da humanidade. Este é o sentido do texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que eu passei há pouco a ler. Os exemplos citados em Mateus 6 é esmola, jejum, oração, que deve ser feita em secreto para não chamar a atenção do mundo, para buscar vanglória própria. Essas são para receber as pessoas, para atraí-las a Deus e não a nós próprios. Ao invés de dirigir a atenção para nós, devemos dirigir a atenção das pessoas para o céu. Essas pessoas devem olhar para cima, para Deus, e aí buscar orientação e também buscar assim todo esse convívio com Deus amoroso, que é o Deus Salvador, que é o Deus Criador e o Deus Santificador. E aí diz no versículo, no capítulo 4, onde esse texto indicado pelo nosso, nosso amigo que enviou a pergunta, no final do texto indicado, versículo 4, diz assim: para que a sua esmola fique em secreto, e aí ele acrescenta uma frase, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Deus dá a recompensa àqueles que são caridosos, aqueles que vivem como cristãos, ajudando as pessoas, vivendo de acordo com os princípios da moralidade cristã. Mas aí, uma observação. Então, se eu sei que Deus me recompensará, eu não devo fazer obras, não devo ajudar as pessoas, não dar esmolas, como diz nesse texto, visando a recompensa. Aí já vira de novo egoísmo. Então, eu estou de novo buscando recompensa, porque o verdadeiro amor não busca recompensa. É uma doação espontânea, sem pensar em retorno. A publicação pode ser feita, sim, sem transgredir, como diz o missivista, sem contradizer aquilo que Cristo disse. Claro, tendo esta visão objetiva de ajudar as pessoas e com isto glorificar e honrar o nosso Deus, que é o doador da vida, de todos os bens e todos os dons que nós temos em nossa vida. Creio que desta forma está respondida a questão. Sobre isso nós poderíamos mostrar muitos outros exemplos. Tá? Como, por exemplo, na reflexão que eu li, a história do bom samaritano. Ele se dedicou integralmente a ajudar aquela pessoa que foi assaltada no caminho de Jerusalém para Jericó, onde ele foi assaltado, maltratado, estava semi-morto lá. E esse samaritano, desprezado pelos judeus, ao qual pertencia este que foi assaltado. Ele mesmo sendo desprezado, discriminado, ele para, socorre a pessoa, ajuda, leva para uma hospedaria, paga as despesas e não quer honra pessoal nenhuma. Ele quer apenas ajudar, dentro do espírito de alguém que teme a Deus. É assim que deve ser a nossa vida. E fazer isso com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Porque Deus nos faz tanto, Deus nos socorreu tanto. E o grande socorro que Deus dá a todos nós é a graça salvadora em Jesus Cristo. Onde Ele nos perdoa a nossa grande dívida pelo pecado, a nossa culpa. E Ele fez isto como servo, como diz o apóstolo Paulo aos filipenses. Ele fez isso como servo, para nos servir. Ele, assim, abdicou temporariamente da sua honra, da sua majestade, para vir se humilhar para nos servir. E esta humildade deve ser uma característica da vida dos cristãos. Se humilhar, não buscar honra, glória e vanglória pessoal, é servir como alguém que ama, como alguém que foi amado por Deus. Parece-me que este espírito falta no mundo atual, aliás, em todo o mundo da humanidade pecadora, esse espírito de servir com humildade, sem visar a recompensa, especialmente não buscar a sua honra e sua glória e vaidade pessoal. É isto para esta pergunta. E nós vamos continuar agora. Vamos ouvir uma canção, uma nova canção, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Esta canção, então, fecha com esse pensamento. A quem deve ser dada a honra e a glória? Ao único é o tema desta canção. Vamos ouvi-la. Thank you.
a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Eu passo agora a palavra ao nosso amigo Léo Bandeira, que está aqui na técnica, e pergunto a ele sobre se tem alguma manifestação e também, se possível, indicar depois a maneira como vocês podem se comunicar com a gente para mandar perguntas, sugestão de temas e textos, etc. Bom dia, senhor Léo, tudo bem com o senhor?
Bom dia, pastor Martinho, também bom dia aos nossos ouvintes. O pessoal está ligado aqui acompanhando o nosso programa pela rádio, também pela live no YouTube e também no Facebook. Todos aqui desejando um bom dia, um ótimo programa, muita gente acompanhando aqui. E temos a nossa interatividade, vamos colocar aqui na tela, para quem está acompanhando a nossa transmissão, aqui está o telefone, o WhatsApp. Você pode mandar perguntas, é o 51993-489360, 51993-489360, Você pode mandar pergunta e a gente encaminha para o pastor Martinho. Também tem um e-mail que é contato@radiocpt.com.br, contato@radiocpt.com.br. Tem o e-mail do pastor Martinho, não está na tela, mas é fácil, é martinho@ielb.org.br. Se você não quer se identificar, também não tem problema nenhum. Porque de vez em quando, pastor Martinho,
sim,
vem aquela pergunta mais pessoal e tal, né?
Exato.
Aí a pessoa fica com vergonha de se identificar. Também não precisa se identificar, não tem problema nenhum, né?
Sim, mas querendo se identificar, a gente também revela o nome. Se
também
alguém faz questão de dizer o seu nome, também é possível. É isso?
Certo, é isso.
Obrigado, Léo, pela informação. E eu quero ler, ainda em complementação àquilo que nós falamos, tanto na reflexão inicial como na resposta que foi encaminhada por um ouvinte, quero ler um texto bíblico que para mim é muito significativo nesse assunto de ajudar pessoas. É a primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 11 em diante. A epístola de João fala muito no amor de Deus e também do amor que nós devemos ter entre nós como filhos de Deus. Ele diz assim, no versículo 11 em diante: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era o maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. É uma mensagem muito bonita de João na sua primeira epístola, na sua primeira carta universal. É uma conclamação para que nós sejamos coerentes com o que nós cremos, com aquele amor que Deus nos dá. Nós também devemos amar a Deus acima de tudo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos falar com Deus e eu os convido para que quem quiser acompanhar, que se concentre neste momento de oração. Querido e amado Deus, nosso Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Espírito Santo, nosso Santificador. Como é bom sabermos que Tu nos amas numa profundidade indescritível para nós. Nós não podemos compreender esse Teu grande amor. Toda a humanidade se revoltou contra Ti, pecou e continua pecando. Mas mesmo assim, tu enviaste teu Filho, Jesus, para que ele viesse ao mundo, se humilhando, se tornando servo dos seres humanos, sacrificando a sua vida, pagando com seu sangue, com sua morte, a nossa culpa. E nós agora estamos reconciliados. Todos podem estar reconciliados contigo, aqueles que arrependidos creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tão magnífica obra que Tu realizaste em nossas vidas em favor de toda a humanidade. Pedimos que Tu abençoes toda a pregação da Palavra de Deus, o Evangelho Sagrado, para que as pessoas cheguem ao conhecimento desta obra salvadora e envie o Teu Santo Espírito para que acompanhe essas pregações, esse ensino da Palavra, para que cada um seja renovado, para que seja fortalecido quem já é filho, para que continuem firmes no meio desse mundo tão cheio de dificuldades, de armadilhas e de tentações. Mantenha-nos todos no caminho da verdade, da vida e da salvação. Pedimos que olhes por todos os que estão conosco nesse programa, abençoa cada um na sua vida, seus familiares, enfim, todas as pessoas em suas voltas. Senhor Deus, obrigado por esta graça de estarmos hoje também aqui neste momento e cuida de todos nós nesse final de dia, nesta próxima semana, até a próxima quinta-feira. Nós pedimos que tu estejas com todos e nos dês a oportunidade de voltarmos aqui para continuarmos esse programa, para responder às indagações que nos são encaminhadas. Abençoa todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nós o pedimos. Amém. Fiquem bem à vontade, queridos ouvintes, para encaminhar qualquer sugestão de tema, qualquer pergunta, qualquer sugestão de texto bíblico para ser analisado e comentado aqui nesse programa. Nós vamos terminar com um hino que vai ser lembrado muito nesse final de mês. Nesse dia 31 de outubro é o dia da reforma da igreja, da reforma evangélica, da reforma luterana. Nós temos um hino composto por Lutero, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. E já vamos nos preparar para esse dia assim, tão importante, lembrando essa graça que Deus concedeu a toda a humanidade com a revelação, a restauração da verdade e do Evangelho através de várias pessoas que Deus usou, e um deles foi Lutero. Nós agradecemos a Deus por isso e vamos ouvir este belo hino, Castelo Forte. Deus esteja com todos, Deus abençoe a todos, para que possamos também voltar alegres e felizes na próxima semana aqui para o programa Pergunte ao Pastor. Deus os guarde. Amém.